Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa tarde, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Em Lucas, capítulo 21. Amém. A partir do versículo 5, filha, por favor.
Dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá, em vários lugares, grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma.
Continua.
Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
Amém. Então, eu fiz questão de ler o texto todo, porque uma coisa está ligada à outra. Uma coisa que está ligada à outra. O que nós queremos falar, principalmente, é da tribulação, da angústia, das coisas que viriam sobre nós, as coisas que iriam acontecer, do tempo, né, da proximidade, da proximidade da volta de Cristo. E vocês observem que muita coisa ainda está para acontecer. Muita coisa está para acontecer. Eu acredito que deve acontecer rápido, não vai demorar, mas deve acontecer num prazo aí de 20 anos, mais ou menos. E todas essas coisas devem acontecer nesse período, mais ou menos nesse período. E coisas assim que tem que acontecer rápido, né? Porque, senão, Deus disse que se ele não abreviasse o tempo, ninguém ia suportar. Se Deus não abreviar o tempo, ninguém vai suportar, ninguém vai suportar. Não é questão de morrer, não. Porque até morrer seria um alívio. Morrer seria um alívio. O problema não é morrer. o maior problema aqui é ficar vivo. Exatamente, ficar vivo e querendo morrer, porque as pessoas aqui diz que as pessoas irão procurar a morte e não vão encontrá-la. Vão querer, desejar realmente a morte e não vai encontrar a morte. Aí ele fala, primeiro, a gente observa o seguinte, o que que vai acontecer, ele disse, antes dessas coisas, irão acontecer coisas com a igreja. Né? Não sei se isso é antes dessas coisas, versículo 12, diz assim, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Antes dessas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Então, antes de quê? Nação contra nação, terremoto. Enquanto essas coisas estão acontecendo, a igreja... O que está falando aqui é da igreja, falando aqui é do povo de Deus. Mas essas coisas, por exemplo, terremoto, acontece terremoto lá no Japão, nós não somos afetados aqui. Acontece terremoto lá não sei aonde, acontece guerra lá no Oriente Médio o tempo todo, guerra, nação contra nação, etc. Vai aumentar essa aflição. Né? Nós já estamos vendo problemas financeiros, problemas de tudo, a tendência é de chegar o estrangulamento, né? Chegar ao final, chegar a um ponto que não tem mais... Não tem mais nada para resolver, não tem como resolver. Por exemplo, nós estamos vendo, esse dia, conversando com uma pessoa, ela falando o seguinte, que você vai aqui no norte, Tocantins, para lá, diz que o calor é tão grande, o calor que tem feito por lá é tão grande, que é normal você passar e ver uma casinha de palha, uma casinha humilde lá com ar-condicionado. Entendeu? Antigamente você passava em todas essas casinhas, tinha uma antena parabólica. Não tinha uma antena parabólica? Você passa... Eu viajando, na época, aí pelo Nordeste, eu observei isso, até cheguei a comentar com o Silvano, foi, né? Interessante, casinhas pobres, bem pobrezinhas e tal, às vezes não tinha nada. Nós passamos, até falava assim, será que uma pessoa vive num lugar desse aqui, consegue viver num lugar desse aqui? Uma sequidão, um calor, uma coisa horrível. Mas a antena parabólica estava lá. Então, a pessoa deixava, certamente, ele não suporta ficar naquela situação sem uma televisão. E a televisão, ela vai interter, né? Vai fazer com que a vida dele seja menos difícil. Ele vai... Liga a televisão e até dormir. Aí fica lá e dorme, né? Porque é tão ruim a situação deles, é tão ruim. Você não dá para você entender que a pessoa consiga viver num lugar daquele. Mas tem antena parabólica, e se tem antena parabólica, tem a televisão. Não duvido nada se já, se ela, né, já não está lá com a... uma LED, uma, né? Eles conseguem botar lá, porque eles intertem com aquilo, deixa passar o tempo. E agora ela, essa pessoa me falando, da questão do ar-condicionado. Aquela casa tem antena parabólica, a televisão e agora o ar-condicionado. Entendeu? Pode vir o que vier. Né? O ar-condicionado. Então, cada vez que vai apertando a gente, cada vez que vai apertando a situação, você vai se defendendo da forma que, como você pode defender. Né? Então, como eu disse, ficar lá sozinho, sem nada, a pessoa não vai aguentar. Ele, se ele já viu televisão, está anunciando, né? É, a televisão, né? Ele foi lá na cidade e viu passar a Gabriela, né? A Avenida Brasil, a Gabriela, ele viu. Ele foi lá na cidade e viu. Aí veio para a casa dele, porque eles moram assim, sabe, em curutelinhas, beirada de estrada. Às vezes ali tem... É triste, mas eles não saem de lá. É uma coisa assim, interessante. Eles ficam, têm uma, sempre uma esperança que aquilo ali vai melhorar. Que aquilo ali vai chover, vai acontecer qualquer coisa, né, para melhorar. E fica lá dentro. Aí quem viu lá, né, pelo menos assistiu um capítulo da Gabriela, aí chega na casinha dele e ele fica doido. Né? Aí ele tem que comprar uma televisão, e para ter uma televisão lá naquele mundo, tem que ter uma antena parabólica. Então, todo você passa, aquela casinha caindo. Mas está lá a antena parabólica. E agora é o ar-condicionado. Porque a pessoa simplesmente não consegue. Nós não estamos conseguindo viver aqui. É isso? Nós não estamos conseguindo viver aqui. Aqui, toda a casa agora está instalando o seu ar-condicionado. Amém? Quem ainda não tem ar-condicionado na casa dele? Ainda não tem. Ainda não tem? Pois é. Mas já está pensando? Quem já está pensando em colocar? A minha já está pensando na norma? Tu verás. Né? Mas... quem não colocou, está pensando em colocar o ar-condicionado na casa. Tudo isso faz parte, às vezes um genro vai dar um ar-condicionado para você, amigo, logo, logo, você vai ver. Hã? É? É só o genro dormir uma vez lá na sua casa. O genro dormir uma noite lá na sua casa. No dia seguinte, ele põe um ar lá para você. Pelo menos, né, o seu quarto. Mas está impossível, está ficando impossível a pessoa dormir sem um ar-condicionado. Amém? Então, todas essas coisas, elas vão apertando como uma dor de parto, como uma coisa que vem trazendo aflição, trazendo angústia, trazendo dor, trazendo tristeza. Mas tudo isso aconteceria depois de uma série de coisas que vão acontecer. Que seria problemas no espaço, né, problema no sol. Diz que a questão desse calor foi uma explosão que houve no Sol. Houve uma explosão lá e aumentou muito o calor do Sol. E segundo eles, o calor ainda não chegou. Segundo o estudo, o calor, ele ainda não chegou como ele deve chegar, em consequência dessa explosão que houve lá. Então, o sol aumentou muito o seu calor. Essas coisas estavam previstas. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, os discípulos perguntaram para ele assim, Senhor, eles acharam bonito demais o templo, né, o templo maravilhoso. Tá? Senhor, o senhor está vendo? Que beleza, né? Eles não tinham o que falar. E aí, o senhor olha que beleza do templo. E Jesus, certamente naquela tristeza, vendo o futuro da terra, né? Ele olhou e disse assim, olha, vocês estão vendo essas pedras, estão vendo essa beleza, estão vendo tudo isso aí? Essas coisas, eu vou ler aqui, dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quando essas coisas que vedes, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo, eles aproveitaram para perguntar, quando serão estas coisas? Que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele, fede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu e o tempo está próximo, etc, etc, etc. E quando ouvir, então, primeira coisa, a gente vê, seria um movimento grande, um movimento religioso. Um movimento religioso muito, muito grande. Televisão, tal, etc. E isso nós já estamos começando a ver aí. O povo procurando as religiões, movimentos religiosos, crescendo demais, né? E até outro dia eu estava contando, falando lá em séries, que eu assisti poucos dias um programa, não sei se vocês viram, um repórter, não sei se foi SBT Repórter ou não, foi da Globo, mostrando essa questão de expulsar demônio. Cura e demônios, manifestação de demônios e cura. Cura sendo realizada, tal, etc., e demônio. Pessoas que comprovadamente a doença foi curada, desapareceu da a doença desapareceu da pessoa. Foi no médico, não tem mais a doença. E demônios manifestando assim, mas com gosto mesmo. Mas aí ele mostrou quem é que estava fazendo as curas, expulsando os demônios. Um padre. O padre todo, os paramentos direitinho, batindo e tal. E o padre botando a mão no demônio lá e curando as pessoas e o povão chegando. O povo não quer saber se é padre, que diabo que é não. Né? O povo está doente, o povo está endemoniado. A pessoa está endemoniada. Você vai fazer o quê? A pessoa está endemoniada. Então, quer ficar livre do problema. Assim mesmo não é ela, é alguém que pega e leva lá. Fala, ó, está expulsando demônio ali, então vamos lá, vamos levar fulano lá. Então levava e as pessoas... Teve um pai que levou o filho. Teve um pai que levou o filho. O filho, ele não estava suportando o filho. O filho era um rapaz. Ele não estava suportando o filho. Aí ele levou lá, nesse padre. Levou lá nesse padre. E o demônio manifestou lá e tal, e foi aquele piseiro danado. E muita coisa acontecendo. Pronto. Isso aí não traz muita confusão para a cabeça de muita gente? Não traz? Antigamente, só quem expulsava o demônio não era um evangélico? Antigamente, quando pensava em expulsar um demônio, não tinha que levar numa igreja evangélica? Aí estava lá o padre expulsando o demônio. À vontade lá. E realizando curas e tudo, etc. Aí depois mostrou um evangélico. Aquele do paletó. Aquele que bate o paletó assim e derruba a fila toda. Quem é esse? Hã? Pois é, mas foi esse aí que eles mostraram. Aquele lá não é da linha evangélica? Não é tido como evangélico? E foi isso aí que eles mostraram. Tal e muita gente procurando para libertação espiritual, para cura, muita gente procurando. Mas o que mais me chamou a atenção foi que depois mostrou um outro, o terceiro, que não era nada. Ele não era nada, nem católico, nem evangélico, nem nada. Ele não era. Ele falou, no, o cara perguntou assim, em nome de quem você faria isso? Nem sei, eu sei lá em nome de quem. Ele não sabia. Engraçado que todo mundo tinha uma máscarazinha assim, aquela máscara de... Sabe que a máscara, a pessoa fica, para evitar a gripe, a pessoa fica doente, então põe que a máscara assim, para entrar na UTI? Hã? Aquela máscarazinha para pôr na UTI, entrar na UTI? Cirúrgica, né? Sei lá. Todo mundo tinha uma máscarazinha daquela, né? Não sei por que é, mas... E ele realizando lá, trabalho dele lá, expulsando demônio, realizando cura, tal, etc. Aí perguntou para ele, né? Foi perguntado isso, em nome de quem você faz isso? Ah, tinha uma estátua de Buda, bem grande, assim, perto lá. Aí perguntou para ele, em nome de Buda? Ele falou, não, Buda não tem nada a ver com isso. Buda não tem nada a ver com isso. O problema é meu, só meu mesmo. Mas em nome de quem estou falando? Não, em nome de ninguém, eu mesmo faço. Certo? É a minha fé. A minha fé. Aí perguntaram para as pessoas, se as pessoas acreditavam, se as pessoas viam, se entendiam. Elas disseram, não, ele realmente... O que interessa é que a pessoa fica boa. O que interessa é que a pessoa fica boa, que ela fica liberta do demônio e que ela fica liberta, às vezes, da enfermidade. Pronto. O que interessa para ela é isso, ela ficou boa. Não é isso? Então, isso aí traz uma confusão enorme para a igreja e prejudica demais a fé das pessoas. Prejudica a sua fé de tal forma que você, de repente, você começa a ficar descrente. Você começa a ficar sem saber se realmente você, a sua fé tem sentido. De repente você fala, mas espera aí, e o que resolve então a minha fé? O que está resolvendo a minha fé? Né? Concorda? E a nossa fé. Então, isso está previsto acontecer? Está. Então, antes de vir as grandes desgraças sobre a terra, os problemas, tudo. O mais importante de tudo é isso, é a destruição da fé do povo de Deus. Antes, porque a hora que nós vamos precisar da fé, aonde a hora que nós vamos precisar realmente de confiar em Deus, porque para as pessoas não procurarem a morte, não entrar em desespero, não entrar em pânico, porque quando você vê começar a acontecer as coisas, vai começar, entrar em pânico, vai causar um tumulto nesse mundo, não sei, não é não? Quando você vê as coisas acontecerem. Mas o que mais a gente vai precisar? Naquela época, na hora que realmente a coisa estiver acontecendo, porque está indo devagar, né? Está assim, com doses homeopáticas. O trem está apertando, está apertando, está apertando, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando. E nós vamos precisar muito de quê? Da fé. Nós vamos de confiar em Deus. Nós vamos precisar de confiar, como Jesus confiava ali, batendo nele, açoitando, criticando, apontando. Ele tinha uma confiança na sua fé. Ele sabia em quem ele acreditava. O apóstolo Paulo, quando eles perseguiram Paulo e aquela coisa toda, tal, né? Jesus falou, antes, falou com os discípulos, antes disso que eu estou falando, que vai vir sobre o mundo, vai acontecer com vocês, vão perseguir vocês, vão atrás de vocês e tal. Dos apóstolos. E não aconteceu com os apóstolos? E não aconteceu com os apóstolos? E nós estamos incluídos. Nós estamos incluídos. Não sei se está dando para entender. Né? Assim, Jesus, está aqui Jesus, os discípulos, Jesus, os discípulos, e o que ia acontecer? Antes desses acontecimentos aqui. E depois tem um outro período aqui. Então, o que, que ia acontecer aqui? O que, que ia acontecer no 2? E o que vai acontecer no 3? Jesus, conversando com os discípulos, falou, antes do 2, é preciso acontecer o 1. O que, que seria o 1? Hã? O que, que seria o 1, Suzane? Para ver se você está entendendo mesmo. O que, que seria o 1? O que, que seria um, Tony? Hã? Quanto a essas coisas que vês? Mestre, quando serão essas coisas? Pedra sobre pedra, que não vai ficar pedra sobre pedra, quando realmente houver terremoto, tal, etc. Quando vai acontecer essas coisas, senhor? Ele disse, que sinal haverá quando isso, disse Jesus, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, sou eu e o tempo está próximo, etc, etc, etc. E quando ouvir de guerra, tal, etc, etc, né? Ele disse, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo, versículo 9. Então lhes diz, levantar-se a nação contra a nação, haverá vários lugares, grandes terremotos, etc. Versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, versículo 12, antes de todas essas coisas, lançarão mão sobre vós. Quer dizer, antes de todas essas coisas que está prevista para acontecer aqui, vai acontecer aqui. Antes de todas essas coisas, versículo, qual versículo eu estou nele? 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Entregar-vos-ão às sinagogas e às prisões. Não aconteceu isso com os discípulos? Conduzindo-vos à presença de reis e governadores, não foram? Paulo não foi levado? Por amor de meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Propõe-te em vosso coração de não premeditar o que haver de responder. Isso está incluído nós também. Antes dessas coisas, tem que acontecer conosco o mesmo que aconteceu com os discípulos. Tem que acontecer com a gente o mesmo que aconteceu com... Antes das guerras, dos terremotos e tal, vai acontecer conosco, ou está acontecendo conosco. Vamos ver. Proponho em vosso coração de não premeditar como haver de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, etc. Até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, sereis entregues. Matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Já está acontecendo isso ou não? Acontece isso com a gente ou não? Hã? Acontece? Então, antes daquele negócio, tem que acontecer isso conosco. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Então, presta atenção. Não está assim, você não percebe que a gente está perdendo a paciência? Vocês não concordam que o aperto, a aflição, os problemas, as lutas, as tribulações, o trem, vai levando a gente a perder a paciência? Na vossa paciência, possuí a vossa alma. Então, antes das coisas... Ainda não aconteceu nada. Nós já estamos perdendo a paciência. Ainda não aconteceu o que está previsto aqui. O que está previsto aqui não aconteceu e nós estamos perdendo a paciência. Nós estamos perdendo a paciência. Nós não temos mais paciência para orar. Nós não temos paciência para fazer oração. Você chama uma pessoa para fazer oração... Ela corre para poder não fazer a oração. Entendeu? Ela foge de todo jeito. Marca uma vigília aqui. Antigamente a gente marcava uma vigília e atropelava de gente para fazer a vigília. Marca uma vigília para você ver. As pessoas não têm paciência para poder botar os joelhos. Faz tudo correndo. Ela faz tudo. Vamos orar? Não, estou com o pé, tenho que ir para a aula. Vamos orar? Não, estou para. Né, assim, e tal, e etc. É difícil, você tem que fazer sozinho. Sozinho. E quando você vai fazer sozinho, não te dá um sono. Você vai ler as escrituras, você não tem paciência para ler. Você começa a ler, você lembra, tem que ligar não sei aonde, pega o telefone, liga. Aí você começa a ler de novo, tem que... Esqueci de fazer isso e tal. Tem que fazer. Aí você começa a ler de novo. Nossa, não fiz o depósito. Pegou um negócio lá, carro, pega o carro, sai correndo, falta 10 minutos para o banco fechar e tal. Você largou e vai fazer. Você não tem paciência para... Entendeu? Tem uma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo que está... acabando com a nossa paciência. Quando o poder do povo de Deus tiver acabado, porque paciência é um dos poderes, um dos grandes poderes que Jesus tinha era paciência. Paciência. Com fome, tinha paciência de esperar. Entendeu? Falava isso, ele tinha paciência. Essas pessoas não têm paciência, xingam a gente pelo telefone. Entendeu? fala mal da gente pelo telefone. Entendeu? Você tem que andar na linha, porque senão a pessoa pode ser filho. Aqui fala, pode ser até pelos próprios filhos. Você tem que ter muita paciência. Até pelos pais, irmãos, versículo 16, parentes, amigos, né, etc. Se você não tiver paciência, eles vão matar a gente. Matarão alguns de vós por falta de paciência. Hoje eu vi na televisão. Infelizmente eu vejo as coisas. Eu vi na televisão uma mulher. Quem viu vai concordar comigo. Chama, quem viu vai ver se eu estou mentindo ou falando. Não vai deixar eu mentir sozinho. Eu vi na televisão uma mulher desesperada atrás de uma grade da prisão. Eu não pego o programa, não, mas eu vejo. Eu não pego nenhum desses programas, mas Deus me mostra as coisas, não é à toa. E a mulher desesperada, chorando. Mas você vê o sofrimento daquela mulher. Eu fiquei assim, sentindo mal de ver o sofrimento daquela mulher dentro daquela prisão. E eu tenho certeza de uma coisa, eu falei comigo, está aí dentro porque é pobre. Porque se não fosse pobre, não estaria ali dentro. O comentarista disse o seguinte, olha, cadê o advogado que ela tem direito? Cadê a pessoa que ela tem direito? Cadê a defesa que ela tem direito? Porque ela matou o marido dela. O marido dela bebia, era alcoólatra, novo ainda, mas todas as vezes que ele bebia, ele batia nela. Ele dava um couro nela, todo dia que ele bebia, ele dava um couro nela. E agora ela perdeu o quê? Ela não suportou. Pois é, agora não tem jeito de bater mais. Ela não suportou. Aí o cara perguntou, ela ficou, eu estou muito arrependido, eu tinha que ter suportado, mas chorando, desesperadamente. E eu imagino que os filhos devem estar em casa, ela é uma mulher nova, no máximo uns 30 anos, no máximo, uma mulher nova, mas deve ter filho, porque a primeira coisa que eles fazem é filho. E a mulher gosta demais, é por causa disso, porque não importa se ele bebe, se não bebe, certo? Porque, né? Ele tem filho, né? Arruma filho para ela. E lá, ela perdeu a paciência e matou o homem. Agora você vê como é que vai ser a vida dessa mulher daqui para frente. Como é que vai ser a vida dessa mulher? Será que ela vai ficar na prisão? Será que ela vai... De qualquer forma, como é que vai ser a vida dessa mulher? Ela perdeu a paciência, Ramiro. Ela perdeu a paciência. E qualquer pessoa faria isso. Qualquer pessoa forçada, instigada, qualquer pessoa é capaz de fazer a mesma coisa. Vocês concordam? E se nós perdemos a paciência, Jesus falou, olha, você precisa ter muita paciência para você passar de uma fase para outra. Para você passar de uma fase para outra, você precisa de muita paciência. Para passar daqui para cá. Porque senão, você não vai conseguir nem vencer uma etapa. Antes dos terremotos, antes das coisas, das guerras, antes da peste, antes da fome, iria acontecer o que eu vejo que está acontecendo, que é para tirar realmente a sua paciência e destruir a sua fé. Quem estava falando? Agora, ele falou, né, sobre os falsos profetas. Pronto. Os falsos profetas iriam complicar a vida ainda. Padre expulsando demônio, padre fazendo cura, sujeito que não crê em nada, a estátua de Buda do lado, fazendo cura, expulsando demônio, demônio manifestando lá, tal, etc. Né? E o sujeito lá que é picareta, mas é evangélico. Né? Pronto. Lá diz que isso ia destruir o poder do povo de Deus. Então, duas coisas importantes. É a fé, a paciência das pessoas que vão destruindo, vão acabando, vão sumindo com a nossa fé, com a nossa paciência. Antes que acontecesse aquelas coisas. Até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, etc, etc, etc. E por todas essas coisas serei odiado por causa do meu nome. Aí vai acontecer. O Ramiro guarda a fé. Paulo diz assim: guardei a fé. Combati o bom combate. O que foi, Ana? Ué. Então, ó, Paulo fala: guardei a fé. Combati o bom combate. A pessoa guardou a fé. Não perdeu a paciência. Paulo não perdeu a paciência. Mas naquele tempo dele, eu tenho certeza que era mais fácil para ele. E para nós aqui, não é fácil, não. Nós corremos o risco de não suportar e perder a fé, perder a paciência. Por exemplo, você não tem paciência para poder parar, você não tem fé para poder fazer o que a gente fazia 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás, eu fazia. Hoje não dou conta de fazer mais. Amém. Às vezes hoje eu vou fazer, eu estou perdendo a paciência. Conforme as pessoas, eu perco a paciência. O comportamento das pessoas me faz perder a paciência. A reação, a atitude, o comportamento. Você fala assim, mas não é possível, parece que não entendeu nada. Parece que não entendeu nada, parece que não viu nada. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Aí tá. Versículo 20 diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que, então, que é chegada a sua desolação. Você não vai ver Jerusalém cercada de exército. Mas você vai ver alguma coisa natural, explicando o espiritual. Você vai ver alguma coisa acontecendo no nosso meio, porque aqui ele fala, Jerusalém aqui já é o povo de Deus. Já são as pessoas, aquelas pessoas que começam a ficar... Perdidas, cercadas. Né? Aí no versículo 22 diz assim: porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Porque dias de vingança são estes. Versículo 22. Mas ai das grávidas, das que criarem, naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Grande aflição e ira sobre este povo. Está se referindo a que povo? Ao povo, aquela pessoa que tiver fé, aquela pessoa que tiver paciência. Aquela pessoa que ainda tiver esperança em Deus, aquela que ainda confia, porque é uma coisa espiritual que vem, um negócio espiritual. A Bíblia diz que Deus mesmo manda a operação do erro para que isso venha acontecer. São dias de vingança. Ó, são dias de vingança. É um negócio que você não pode evitar. Porque é Deus derramando a ira dele sobre a terra. É uma maneira de Deus derramar a ira dele sobre a terra. A revolta de Deus. A vingança de Deus. A revolta de Deus. Porque o povo não quis Deus. Deus esperou. Deus, você vê, hoje você nota pela própria igreja, você nota o esfriamento, você nota o pouco caso, você nota o quanto está ficando difícil. Vocês concordam? Então, não é justo que Deus derrame a ira dele sobre a terra. Não é justo, porque fala, tem um dos profetas que fala assim, que a gente deseja o dia do Senhor. A gente deseja o dia do Senhor. E aí lá o profeta fala assim, você que deseja o dia do Senhor, ó, vai ser um dia de vingança. O dia do Senhor é querer a volta de Cristo. Nós estamos aqui querendo a volta de Cristo. Nós temos que preparar. Nós temos que estar bem preparados para esse dia. Porque o que antecede a volta de Cristo é terrível. Amém? O que antecede a volta de Cristo é simplesmente assustador. Né? Então, enquanto a igreja está pensando nela, pensando nas bem-aventuranças, pensando nas coisas, etc., é como se ela estivesse dormindo, ela não está acordada. Olha aqui, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra. Angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, antes, nós vamos querer que Jesus volte, mas nós temos que estar preparados, nós temos que pensar, nós temos que esforçar, porque esse dia que é a volta de Cristo, o dia do Senhor que é a volta de Cristo, né, para nós vai ser um alívio, perto está a nossa redenção, tal, etc., mas eu acho que a gente precisa estar muito bem preparado. Nós vamos ter que estar preparado, porque a gente não suporta nada. A gente não aguenta nada. A gente não tem paciência para nada. Como eu estou falando para você, essa mulher, o marido bebia, o marido tal, etc., e ela não suportou. Ela não suportou. Amém? Não precisou. Mas você está vendo toda hora, se você acompanhar os noticiários, se você ficar esperto, você vai ver toda hora acontecendo coisas dessa natureza, em que a pessoa, elas não estão suportando as pressões, estar, é se entrar em depressão, é se entrar em pânico, né? E começa a acontecer muita coisa que ela não suporta. Certo? Vamos ver aqui. Versículo 34. Lê, por favor, filha.
E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra.
Então, ele vem sobre... sobre todos que habitam a face da terra, sobre os bons e sobre os maus. Agora, o que que a diferença está? Qual a diferença está? Espera aí, ele vem sobre os bons e os maus. Mas o que que vai acontecer com os bons? Os bons, o que que vai acontecer com os bons, amiga? Hã? Dá o microfone para ele aí, filho.
Vai ter paciência para suportar essa tribulação.
É, os bons já estão esperando. Os bons já estão esperando. Eles foram provados. Deus disse que os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Então, quando vem a tribulação para nós hoje, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Em vez de a gente achar ruim... a gente tem que achar, amém, Senhor, amém. Deus está preparando você para aquele dia. Deus está simplesmente arrumando a igreja para aquele dia, para que ela possa passar aquele dia. Porque se eu não tiver condições de passar hoje, aquele dia até que eu não vou passar de jeito nenhum. Amém? Então, Deus está... os filhos de Deus serão provados, os bons e os maus. Os filhos de Deus, ele ficou provado que uma pessoa é má. Ficou provado que a pessoa é boa. Como que ficou provado que a pessoa era boa? Porque ela tinha paciência, ela tinha humildade, ela suportou, né? Ela foi perseguida, ela foi traída... ela foi, né, e etc., ela passou, ela foi torcida, ela passou pelo problema. Mas isso é ruim para o Ramiro? Não. Isso é ruim para a Suzane? Não, não. Não é ruim. Por quê? Porque nós estamos, se eu estou preparado para poder passar, se eu estou passando o que eu estou passando hoje, eu estou me preparando para poder passar amanhã. Que eu tiver que passar amanhã. Porque eu não sei como é que vai ser amanhã. O meu amanhã eu não sei. Aí fala do ladrão. Aí fala, onde está? Hã? Pois é, aí fala assim, né, que a gente tem que ser como o pai que fecha a porta antes do ladrão chegar. Não é assim? Localiza, por favor. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Olha o versículo 36. Olha o versículo 36. Lê para mim.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Então vocês concordam com o que eu falei? Aqui vai acontecer coisas terríveis. Aqui, o dia do Senhor. Derrama a ira dele sobre a terra, tal, etc. Não vai ficar pedra sobre pedra, tal, etc. Mas antes, vai acontecer aqui muita tribulação. Terremotos, peste, fome. Se a pessoa é uma pessoa com fome, ela não perde a paciência. Uma pessoa doente. Uma pessoa doente, eu imagino, uma pessoa doente, ameaçada, ela fica doida. Ela fica, simplesmente, ela enlouquece. Ela, se ela não estiver preparada, ela não suporta. Não sei se vocês estão entendendo. Aí muita coisa, então, vai acontecer. Nesse período aqui, peste, fome, etc., antes do dia, antes da hora, quando o Senhor aparecer no céu, derrama a ira dele sobre a terra. Tá? Aqui fala que como foi nos dias de Noé, eu acho que vai ser muito pouca gente que vai suportar. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Como foi nos dias de Noé? 8. Mas é por isso. Porque o que aconteceu com a igreja? Hã? Ela não suportou? Não suportou. Então Jesus falou: ai das grávidas. Ai das que estiverem nessa situação, ai das pessoas que estiverem doentes, ai das pessoas que estiverem sozinhas, sem marido, ai das pessoas que estiverem casadas, né, que tiver filho, que não pode correr, que tem que levar, né, o resto com ele, o Rodrigo. Rodrigo pega no... Não é, Patrícia? Você vai, ó, eu vou, ó, você fica, né, Patrícia? Você larga ele aí, Patrícia. Pior, larga ele aí enrolando, conversando sozinho. Viu? Amém, gente? Vocês estão entendendo? Vocês concordam com isso? Então, a igreja, ela não pode dormir. É isso que Jesus disse. Ele quer dizer o seguinte: a igreja não pode dormir. Ela não pode ficar dormindo, esperando a coisa acontecer. O que a igreja tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? Hein? Lá, aqui está para o Ramiro. Lá.
Ficar atenta, porque isso que está vindo é para nos desanimar, fazer a gente perder a paciência, isso. Apelar, desistir. Teve muitos que já fizeram isso. Desistiram, apelaram.
Muitos.
Foram embora. E aí acabou. Aí que ele não vai mesmo ser salvo.
Muito não consegue assistir uma reunião mais. Não consegue assistir uma reunião. Entendeu? Começa um bicho. Aí logo assim, quando eu viro para lá, quando eu olho para cá, a pessoa não está mais. Ela não consegue ter um trem. Um demônio. Tem um demônio ali para não deixar você... Olha, presta atenção. Se a pessoa não suporta assistir uma reunião, se nós estamos reclamando desse calorzinho que está fazendo, tem que ter um ar-condicionado, tem nós estamos providenciando para arrumar. Se a pessoa não suporta uma mulher enjoada, não suporta uma mulher enjoada, não suporta um marido enjoado, aí ela vai suportar um marido bêbado?
Ela não suporta o marido. Não suporta. Amém? Tem gente que não suporta. Eu sabia que tem gente que não vem na reunião porque não suporta a reunião. É? Acho que eu falo demais. Acho que eu estou enjoado demais. Eu, que mais que eu sou? É, mas vocês estão baixando, vocês estão duvidando? Tem gente que não suporta a reunião. Já falou para mim. Para mim. Não suporta a reunião.
É, né? Se eu falasse para você. É, né? Não tem paciência. Não ora mais. Não lê as escrituras. Não busca Deus. É, sabe? Não tem. Eu estou falando para vocês uma coisa que eu estou vendo, estou sentindo, estou percebendo. E só não. A gente só não desanima. Porque a gente tem pedido a Deus para não desanimar. Tem pedido a Deus para não desanimar. E para não irritar com as coisas que a gente vê. Que a gente vê acontecer. Amém? Amém. Vamos? Gente, deu para entender? Nós estamos na hora de parar. Deu para entender? Deu? Hã? Vocês concordam com isso, Ramiro?
Amém.
Fala, Ramiro.
Amém. Não, e como o senhor falou, tá aí acontecendo. Está acontecendo, está aí noticiado na televisão, aí como o senhor falou, está tudo bagunçou, ninguém mais sabe quem é quem, virou, tem igreja cheia, dizendo que o poder de Deus está ali, outros, e você fica perdido mesmo, a gente fica, e como o senhor falou, expulso daqui, o outro cura dali, aí como o senhor falou, está uma verdadeira, e o poder do povo santo...
Presta atenção aqui, Dora...
O poder do povo santo está sendo destruído. Mas Deus falou, vocês fiquem espertos, senão vocês vão ser passados para trás também.
Pois é, como fala assim, como foi no dia de Noé, será ali, etc. Então, eu vejo assim, que vai ficando muito, vai ficando difícil e vai, né, vai encolhendo, vai ficando, né, porque não é isso que a pessoa quer. Não é isso, todo mundo quer. É, como eu falei, o sol, o calor aperta, você põe um ar-condicionado, não interessa se quanto vai ficar. Ele compra, tem a prestação e vai, passa fome, mas, né? Mas ele põe um ar-condicionado na casinha dele. Ele põe um ar-condicionado na casinha dele. E a televisão também, ele põe a televisão. Né? Ele não vai ficar sem televisão. De LCD, né? Ele não vai ficar sem televisão. Como é que fica sem assistir, Gabriela? Né? Então, a pessoa põe a televisão na casa dele. Amém? É mesmo. Você está rindo porque você está assistindo também. Está lembrando de algumas cenas. Né? Você está lembrando de algumas. Amém. Fala mais, Ramiro.
Não, amém. É isso aí mesmo. E vai ser como nos dias de Noé mesmo, eu creio. Muito pouco. Muito pouca. E como o senhor falou... Haveria fé na terra por ocasião da minha volta?
É.
Haveria gente acreditando no que eu falei?
Isso.
Porque a pessoa não vai, não é capaz, ele vai desistindo, falar, ah, não, isso não vai dar, não, não sou capaz. E vai. É. Mas ele disse que ia se acontecer e alguém ia permanecer.
Né? É.
E ele ia abreviar o tempo. Certo seria a gente orar, né?
É, eu imagino assim, eu imagino a luta de uma pessoa para conservar tudo isso, para guardar a fé, para ter paciência. Gente, vocês chamaram a atenção de vocês essa questão de paciência?
Sim,
amém. Chamou a atenção? Você concorda que a paciência nossa está... Hã? Pois é. É, exatamente. A gente vê essa impaciência, como a Suzana está falando ali, a gente vê isso até nos filhos da gente. A gente vê as crianças, pessoas novas.
É, uma pesquisa que teve, o Ibope, que já teve o resultado, que aqui em Goiânia, o resultado aqui de Goiânia, aumentou o número de pessoas que vivem só, que é maior do que já os que vivem junto. Aí perguntou por quê, se eu perguntando na rua. Ele falou que era muito difícil viver dois. Falou, haja paciência. Quer dizer, que a mulher falou, não tem paciência. É difícil, não tem mais jeito. Então, estão preferindo viver só. Criar os filhos só, trabalhar.
Eu vi isso.
Você ouviu? Eu achei isso. Engraçado, eles não estão suportando, mas o mundo não está suportando.
É, Suzane, eu estava falando. Os bofs. Então, dá sua opinião para nós.
Cadê minha paciência acabada?
É. O que o Ramiro falou, eu ouvi também, não sei se vocês ouviram, né? Assim, até entrevistou um rapaz no Rio de Janeiro, que casamento, 3 anos, 4 anos, seu casamento dele, ele disse que não tem condição. Aí perguntou se ele estava feliz, ele falou, graças a Deus que eu tô livre. Né? Se eu sair dessa para ali, vai ter agora, vou ter um carnaval, ele está esperando. Quer dizer, ele não imagina que depois vão vir dias difíceis para ele sozinho, ele não imagina, ele é novo, ele está pensando só no quê? No carnaval, final de ano, papapá, etc. Tal. Mas ele não imagina que os dias dele também virão e ficarão difíceis. É. Em dezembro... Ele...
Não, eu achei bom, assim, a gente estava comentando aqui com a Dora, era assim, que isso é o nosso poder, né? Que o que eu achei, assim, o que ficou tão marcado em mim foi assim, o poder, quer dizer, por que então que nós estamos fracos? Esses são os nossos poderes. E um deles é a paciência.
É a paciência.
Então, dá para entender, assim, essa fraqueza do povo, esse poder, você imaginar assim, eu já fui poderosa, né? Eu já fui muito mais poderosa. Por quê? Porque eu conseguia suportar alguma coisa, agora nem alguma coisa mais. Então, assim, aí você vê que é a mesma coisa, tirar a sua força, tirar o seu poder, você vai realmente prova a nossa fraqueza, né? E coisas que você suportava, você vai deixando de suportar. E você começa a ver, como você falou, onde você está vendo isso? Às vezes, as crianças nossas são muito novas.
É.
São muito novas. A gente já foi criança, a gente não estourava, não explodia desse tanto com os pais. Assim, a gente, parece que a gente tinha mais paciência, por mais que a gente era mais gostoso. Mas você vê que eles andam tensos, nervosos. Até nas nossas crianças, agora você imagina os adultos.
É.
Para uma mulher matar o marido... As mulheres suportavam os maridos a vida inteira. 50 anos de casado, 60 anos de casado, com o homem bebendo todo dia e batendo todo dia.
É.
E aí? E suportava. Agora com 30, né? Já não está dando para suportar. E assim, ainda a gente se arrepende, quer dizer. Não é o que a gente queria fazer, mas parece que leva. Aí do nada. Por exemplo, os filhos da gente não querem fazer aquilo. Igual eu ligo para o Rudá e falo, Rudá, eu tinha que fazer isso. Tá bom, tá bom. Como tá bom? Eu não falei para você ainda. Você tem que escutar o que eu estou falando. Não, então tá. Depois, por que eu tô falando? Você percebe que não está normal. Que ele está nervoso, assim. Aí, falei, ué, mas se eu não puder te ligar, ou então eu já começo a ligar assim, Rudá, pode falar, Rudá? Tá tudo bem? Você pode falar agora? Não, não, então eu te ligo daqui a pouco. Aí você fala, é o filho da gente, a gente tem o dobro da idade dele, a gente tem que ter cuidado. Então, por isso que agora eu começo a entender por que o senhor faz, tem que ter paciência com a gente, que a gente faz isso com o senhor também, o filho da gente vai fazer... Então, vai diminuindo. Já o menino tem 5 anos, 6 anos, já está. Então, não está aguentando mais.
E ninguém imagina que essa impaciência é uma arma poderosa do inimigo, né? Essa falta de paciência. Quer dizer, a estrutura humana. Nós não temos estrutura, nós não temos para ter a paciência que Jesus teve.
É igual você falou, um irmão com o irmão, né? Pai com filho, mãe e irmão com irmão, quer dizer, os dois ali, você não dá conta de separar dois filhos.
Exatamente. Amém? Situação realmente... Agora, o importante é que deu para entender. Eu queria que a igreja entendesse, e ela vai depender do seu esforço, vai depender da sua fé, você acreditou. Ainda nós estamos reunindo, ainda nós estamos falando uns com os outros, ainda tem alguma coisa que a gente pode fazer. Né? Ainda tem alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa? Hã?
Mas como é valioso, né? Quem tiver paciência, porque uma coisa que é muito valioso, difere as pessoas no outro meio que você tiver, um poder que você tem. É o que difere o povo de Deus com o que não é povo de Deus. É a paciência. E para você ter paciência, é a tribulação que vem, porque vem para mim e vem para o outro. O outro resolve da forma do mundo. Igual todo mundo resolve, ele resolve.
É.
E nós aqui, nós que eu digo, né? A igreja, estou me pondo no meio, é que para resolver com paciência, aí é diferente. Então, é muito valioso isso. A pessoa que tem isso, ela tem muito mais do que dinheiro, muito mais do que ouro, muito do que qualquer coisa.
É um poder.
É o poder. Ela consegue ser funcionária, ela consegue ser patrão, ela consegue ser marido, consegue ser esposa, ela consegue ser o que ela quiser. Tendo paciência.
Tem que ter paciência.
Tendo paciência. Agora, quando você perde a paciência, aí é uma consequência grande. Aí gera um monte de coisa. Aí gera um monte de
coisa. Pois é, aí você vê o que o diabo está em cima para fazer você perder a...
Perder a paciência. E no decorrer da vida, do dia, do calor, da tecnologia, das coisas, do corrimento, dos negócios, tudo, vai levando você a perder a paciência.
A pessoa vai perder a paciência.
E a primeira coisa, as primeiras pessoas que você perde a paciência são as pessoas da sua casa.
É.
Onde você já não tem mais medo de falar, onde você já não tem receio.
Pois não.
Entendeu? Então, assim, você chega em casa, a primeira coisa, seja quem for, você já dá um...
Uma pessoa em casa, por exemplo, seu filho, ele não tem medo de falar para você. Sua mulher não tem medo de falar para você.
A questão do filho é que hoje não apanha.
É.
Antigamente, pergunta se o Lucas fazia isso com a Dora. Fazia não, né, Lu? Tomava um tapa na boca, meu filho. Eu não tinha coragem. Agora o Israelzinho já vai ser diferente. Ana Luísa, eu falo, vou contar até 3, minha filha. 1, aí ela, 2, 3. Aí, papai, eu conto até 10, ó, 4, 5. Não tem mais medo. Agora, nós tínhamos mais medo do que eles. O senhor tinha mais medo do que a gente. Então, a tendência...
É diferente.
Entendeu? Então, é isso.
Pois é, e quem destruiu isso com as crianças, também não fomos nós.
É o diabo.
Não fomos nós que fez com que... as crianças ficassem do jeito que elas são. Aí nós vamos resolver com as crianças no pau.
Tem paciência, tem poder. Nossos pais têm mais poder, então a gente vai ter menos poder.
Nós vamos ter que ter muita paciência com nossos meninos, mas muita paciência mesmo, para salvá-los.
E eles vão pegar, e a coisa vai piorar para eles.
Vai piorar para eles.
E vocês se virem. Né, Ito? Vocês se viram. Escuta aí, ó. O Ito vai ser bom que está assistindo a reunião.
Não, eu fico imaginando.
Já vai ficar preparado.
É, eu fico imaginando a dificuldade que é hoje para o menino, Alisson. Alisson, o menino hoje não tem. O menino hoje é um sofrimento. Olha, nossa, eu comparar a minha infância de pescar na beira do rio, de brincar de bola, de ir para o fundo do quintal, de matar passarinho. Quase, não tem coisa mais boa. Igual hoje os bichinhos ficam tudo...
Não, hoje eles não sabem se são gays, seja homem. Eles não sabem se a sexualidade está em jogo também. É, mas é sério.
É.
Até isso. Está em jogo se é, será que eu sou, se eu não sou. E está aquele negócio, internet, iPad, iPod, iPhone, um monte de AI. E escola, e já a internet na própria escola.
Tudo.
Ana Luísa mexe muito mais no computador do que o senhor.
Muito.
Mas muito.
Claro, eu não sei nem ligar.
Pois é. Ela tem que fazer tarefa e mandar por e-mail para a professora. Juro por Deus. Ela tem a tarefa de casa que ela tem que mandar por e-mail para a professora e a professora responde o e-mail. Uai.
É.
E você está no Google, pai. Ou você joga lá qualquer coisa. Vai sair.
É.
Entendeu? Então, assim...
É, as crianças estão confinadas. Elas estão... Eu imagino o que vai ser essas crianças daqui a um tempo. Porque elas estão sendo bombardeadas. Elas não brincam. É uma agressão, é um negócio violento. É. Amém. Então, pronto. Eu quero que vocês tenham, pelo menos, assim... É, eu não digo entender tudo, porque eu acho que nem eu preciso entender. Mas eu acho fundamental que a gente pense, que a gente analise, para que Deus dê paciência para você, que você vai precisar de muita paciência. Amém? A Carla teve uma visão aqui, vamos ver, ela quer contar? Vai ver, é interessante. Pega o microfone, por favor. Você está com pressa, sem paciência, mas... Ah, não? Ah, é? Então, pode ficar à vontade. Só contar uma visão aqui.
Foi hoje à tarde. À tardezinha eu estava orando, e acho que tem a ver com a reunião de agora. E eu vi uma árvore muito grande. Ela estava assim, me chamava atenção na hora que tinha passado o período dela pequena, aí ela já crescendo como média e já estava grande. E eu olhava, ela já estava assim, indo para o ponto de secar. Quando dá, fica cheia de flores, aí já ia para o ponto de secar. Nessa hora, eu ouvi uma voz, para mim, eu entendi ser do céu. Falava assim, para... Eu entendia que estava falando com a árvore naquela hora. Você está chorando? Só passou o seu período pequeno e médio. Quero ver quando vier a hora de cair. Eu entendi a hora de cair as folhas, a sequidão mesmo, sabe? Só isso.
Aí, então, foi, né? Vocês acham que a visão tem a ver? Né? A parte mais difícil ainda não chegou. A parte mais difícil ainda não chegou. E aqui fala, examinai a figueira e as árvores. Examina a figueira. Então, a gente observa a igreja, o Estado, assim, quando você vê a igreja, você observa, você tem irmãos, você tem pai, você tem mãe, você tem uma mulher, que é a igreja caída, é a igreja desfalecendo, É a igreja perdendo. No nosso meio não estamos de longe, não. Nós estamos vendo o nosso meio. A igreja caindo. Do seu lado, do seu lado. A igreja perdendo. Então, é aquilo que a Carmen viu na visão. A árvore ali simboliza a igreja. E aqui é o seguinte, cada dia que cai um vai ficando menos. Cai um vai ficando menos. E essa pessoa que caiu, ela foi o desânimo. Ela perdeu a paciência, ela perdeu a fé. Ela não suportou a tribulação. Ela não suportou a pressão. Entendeu? Ela, você viu, ela caiu do seu lado. Estava ali. Ali, uma pertinho da outra, uma folha caiu e a outra ficou. Uma folha caiu. Né? E você observa, a pessoa está caindo. Você pode chegar nela e até falar, ó, você tá só o caco. Você está caindo. Cada dia que passa, a gente vê você caindo mais ainda, você mais. Amém? Por isso que a gente tem que estar orando, pedindo a Deus, Senhor, renova a minha fé, renova a minha fé. Tem uma música que fala, renova, como é que é? É. Eu não quero ser igual, renova-me, Senhor. Renova, renovar, pedir a Deus, Senhor, restaura. Senhor, tem misericórdia, abre os meus olhos, Senhor, guarda a minha fé, acampa os teus anjos ao meu redor. Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Imagina nós nessa época que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo. É, esse caso, por exemplo, põe você lá no lugar da mulher dentro da cadeia, pobre, Sem ter, quem que vai lá ajudar essa mulher? Quem que vai lá? Se fosse um rico, esses que estão aí no Superior Tribunal aí que vão, vocês vão ver no fim quem que vai ficar preso. No fim, quem que vai ficar preso? E quantos dias vão ficar presos? Vocês vão ver no fim. Amém? Olha, Deus te abençoe. Amém. Que você tenha, aguente ficar mais uns tempos aqui. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa suportar o calor, as dificuldades, e que fique mais um tempo. E ajuda a pessoa que está lá do seu lado, que está perdendo a paciência, que está perdendo a fé, que está perdendo o ânimo, o estímulo, e etc. E já não interessa, já não considera importante a fé, já não considera importante a reunião, já não considera importante a congregação, já não acredita mais que a palavra de Deus, a salvação nossa está nessa congregação. É porque Deus fala com a gente. Essa é a nossa salvação. Vocês podem ter certeza que é. De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor. Deus disse, passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. A nossa salvação. Tá? É por isso que a gente ainda tem suportado, ainda vê essas coisas, ainda faz diferença, como o Aros falou. Tem um povo e tem o outro. E a diferença está naquele que, né, suporta, que tem paciência, que tem humildade e que está aguentando a tribulação. Amém? Abraça seu irmão, vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, porque nós vamos apenas fazer uma oração. Né, Toninho? Porque já passou da hora, nós vamos apenas fazer uma oração e terminar. Enquanto isso, só vai dedilhando aí alguma coisa. Amém, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor. Nós te louvamos, Pai, né, por tua palavra, né, que através do ensino, através da orientação que o Senhor nos dá, através das reuniões, da congregação da igreja, né, o Senhor está abrindo os nossos olhos, está fazendo com que a gente entenda perfeitamente. Não é difícil, da forma como o Senhor nos tem mostrado, não é difícil entender, né, os dias que nós estamos vivendo. Mas que o Senhor possa dar à igreja essa força. Que o Senhor possa dar à igreja esse entendimento, essa paciência. E que ela possa buscar mais, orar mais, reclamar mais pelo Senhor, interceder pela igreja, por aqueles que estão ao nosso lado, e que nós estamos vendo os joelhos trementes se dobrarem, vendo as pessoas se curvarem diante da tribulação, das angústias que tem vindo, dos problemas com nossos filhos. É preciso que nós tenhamos muita, muita paciência com eles. É hora de nós amarmos uns aos outros mais do que nunca. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Deus nos tire dessa maldição que vem sobre a terra para punir os maus, para ferir realmente os maus. Né? Mas que o Senhor possa nos considerar bons, amigos de Deus, chamados para ser filhos de Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando. Abraça seu irmão, Deus te abençoe.